E para a próxima entrevista, a gente recebe Fernanda Nascimento, que está lançando aqui o, na Feira do Livro, Bicha, Nem Tão Má, LGBTs em Novela. Fernanda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Muito bom receber você aqui. Fernanda, fala um pouquinho sobre essa pesquisa. Você analisou um período de 1970 até 2013 na representação dos personagens LGBT nas novelas. Como é que foi recuperar toda essa trajetória?
Então, faço uma reconstituição histórica, né, dessas personagens desde a primeira participação nas telenovelas da Rede Globo, que foi em 70, na novela Assim na Terra Como no Céu. E aí, percebendo ao longo das décadas como isso foi se ampliando, né? A gente chega em 2013 com 62 novelas, tendo exibido participação de 126 personagens, né? Então, eu fiz essa recuperação a partir dos dados das pesquisas que antecederam, né? Que pesquisa acadêmica é para contribuir, continuar contribuindo com o campo, né? Então, tem todo um estado, um estudo sobre o estado da arte desse campo, né? São 10 pesquisas anteriores e também com os dados disponíveis na Rede Globo. Não foi um panorama simples, porque muitas vezes a gente tem uma confusão entre identidade de gênero e orientação sexual, né? Tem muitas personagens que, por exemplo, eram classificadas como homossexuais, mas que, na verdade, elas se fingiam de homossexuais para obter benefícios. Costureiro de Tititi, por exemplo, era uma delas, né? Na verdade, não era um personagem homossexual, não gerava um debate sobre a homossexualidade na sociedade. Ele era uma personagem que fingia a homossexualidade para obter benefícios. Então, foi uma das partes mais difíceis da pesquisa, mas é uma das partes que eu considero mais importante por trazer alguns dados, como, por exemplo, a presença majoritária de homossexuais masculinos, são 76 desses 126, um número menor de lésbicas, um número ainda menor de bissexuais e, na questão das pessoas trans, somente mulheres trans. Não temos homens trans nas novelas da Rede Globo, né? Mostra também as discrepâncias com relação à raça, né? Numa população, um país onde a população sua maioria é formada por negros, a gente tem 4 personagens LGBTs negros de 126.
E a que você atribui tanto essa questão da subrepresentação de mulheres lésbicas e homens trans e também essa subrepresentação de raça?
Então, na verdade, está ligado a todo esse sistema que a gente tem social, que é um sistema extremamente machista, misógino, sexista e racista, né? A subrepresentação de mulheres, ela já se dá de uma forma geral. No que se refere às LGBTs, ela, inclusive, é uma das temáticas de maior discussão dentro do movimento social, né? Do movimento ser protagonizado sempre por gays. Tanto que, em muitos momentos, foi chamado a manifestação, a principal manifestação do movimento na atualidade, parada LGBT, chamada de parada gay. Quando há um beijo nas telenovelas, mesmo que seja protagonizado por duas mulheres e que não haja a presença de um homem, é um beijo gay. Né? Há sempre uma referência do masculino, mesmo dentro de um movimento em que é minoria, há essa representação. E no que se refere à raça, mesmo que a gente pense que dentro das telenovelas a hegemônica maioria de personagens é de personagens brancos, no que se refere às LGBTs é ainda menor, né? Então, na verdade, o que a gente tem são visibilidades reguladas, né? Há determinadas identidades que estão explícitas, mas há determinadas identidades que continuam marginalizadas, né? E no que isso se reflete? A gente não consegue se identificar, né? Porque as telenovelas também são uma forma de um dos espaços onde a gente constrói a nossa identidade e onde a gente se identifica. Determinadas parcelas da sociedade continuam sem se identificar, né? Com o que tem sido representado.
Essa é uma pergunta, qual é a importância de ter esses personagens nas novelas?
Tem alguns estudos de recepção que são bem interessantes, que mostram que é o seguinte, muitas das pessoas, que, principalmente pessoas heterossexuais, elas não procurariam nenhum tipo de informação sobre pessoas LGBTs. Elas não consumiriam livros, elas não consumiriam filmes específicos, mas elas, a partir das telenovelas, então são de alguma maneira obrigadas a discutir isso, né? Porque a telenovela é o principal produto de entretenimento que a gente tem na sociedade brasileira, né? É um produto que a gente não precisa consumir para... a gente não precisa ver o capítulo para consumir o conteúdo da telenovela, né? Ela gera um debate no jornalismo, nos demais produtos de entretenimento. Então, é uma narrativa muito importante para a gente discutir essas temáticas, né? Um exemplo que eu costumo dar é que a gente tem oito, nove meses a discussão de um tema, coisa que a gente não teria num telejornal, diariamente, uma personagem LGBT problematizando. Então, a dificuldade de acesso à questão de saúde, à questão dos direitos civis, à questão do preconceito. A gente não teria isso no Jornal Nacional passando todos os dias, né? E a gente tem nas telenovelas todo esse debate sendo feito. Então, é um espaço muito importante para que a gente faça essas discussões sobre gênero e sexualidade. Na verdade, porque a gente problematize gênero e sexualidade, né?
Então, porque as novelas são um espaço que se discute temas que estão aí na sociedade, e eles até colaboram para a forma como as pessoas vão encarar essas questões.
Ah, tenho certeza. E colaboram também para que as pessoas LGBT se identifiquem, né? Há muitos relatos de pessoas que vêm conversar comigo sobre a pesquisa que vão dizer, olha, tal personagem de tal novela, foi a partir daquele personagem que eu comecei a conversar com a minha família sobre essa temática. Foi a partir da apresentação de tal personagem que eu consegui me identificar como homossexual, que eu consegui perceber que havia pessoas semelhantes a mim, né? Porque a gente tem um regime que é heterossexista, né? Que diz que só tem uma identidade de gênero, que é cisgênero, e só tem uma sexualidade, que é heterossexual. E a sociedade o tempo todo nos diz, em todos os espaços, que é assim. E aí as novelas, quando apresentam isso, possibilitam que a gente veja outras formas, né, de gênero e de sexualidade, além dessa norma.
E quanto à forma como essas personagens são representadas, você reparou alguma evolução ao longo do tempo? Ou ela se mantém estável?
Não, a gente tem uma evolução bastante grande, né? Na verdade, na década de 70, a gente teve só 6 novelas que apresentaram a participação de LGBTs, né? A gente chega em 2000, entre 2000 e 2010, são 22 telenovelas. Então, é um avanço muito grande. Desde 2013, todas as novelas do horário nobre têm pelo menos uma personagem LGBT. Elas mudaram ao longo do tempo, né? Mudaram de papéis secundários, mudaram de posições mais subalternas para posições de maior destaque ao longo da trama. Mas isso veio também com uma regulação maior da sexualidade, né? Então, por exemplo, são privilegiados atualmente nas novelas personagens que têm características heteronormativas. Né? O que isso significa? Fora o fato de serem, a maioria deles homossexuais nesse caso, né? Fora o fato de serem homossexuais, eles não fogem aos atributos de gênero esperados para o masculino e para o feminino. Então, são gays, mas gays discretos na sua sexualidade. Gays que têm um relacionamento estável, um relacionamento monogâmico, um relacionamento com pessoas da mesma geração, e que aspiram, muitas vezes, constituir uma prole, uma família nos moldes dessa família patriarcal que a gente tem ao longo dos séculos. Então, eu te diria que é um momento da visibilidade, mas eu gosto dos termos do Stuart Hall, uma visibilidade regulada, né? Saímos de uma invisibilidade para uma visibilidade regulada.
Então, essas personagens, elas, a partir do momento que elas começam a ganhar mais evidência, elas também são regularizadas, colocadas dentro de um padrão quase muito semelhante ao padrão heterossexual que a gente tem,
muito
de família, de identidade.
Muito semelhante, mas é interessante que assim, isso não são todas as personagens, né? A gente continua tendo bichas, a gente continua tendo personagens diferentes, mas há uma tendência nos últimos anos desse crescimento. Mas no que se refere às lésbicas, isso já acontecia antes. A maioria das personagens lésbicas, elas são essas lésbicas chique, né? Então, são lésbicas para hétero ver, que eu costumo brincar com isso, né? Não são sapatões. As sapatões são fora das telenovelas, né? Então a gente percebe que como os marcadores identitários eles vão se entrecruzando, né? Quando a gente tem então mulheres homossexuais, as coisas são diferentes do que para homens homossexuais, né? Tem dois marcadores identitários que estão fora da norma, né? Que é o feminino e a homossexualidade. Então, sim, a gente está tendo uma regulação maior, né? Tanto que tem toda. Em algum momento a gente teve uma crítica muito grande de parte do movimento de que todas as personagens eram estereotipadas, né? E agora, quando na verdade o que a gente deveria se perguntar é por que uma personagem com uma performatividade de gênero camp tem que ser motivo de riso? Por que a gente não pode ter um sexual bicho afetado? Por que a gente não pode ter um sapatão nas novelas, né? Por que a gente só pode ter homossexuais dentro desse padrão heteronormativo, né? A crítica não deve ser só por que temos personagens estereotipados. É por que a gente não pode ter essa performatividade de gênero? Por que ela sempre tem que ser motivo de riso e de chacota, né?
E na terceira parte desse livro, que veio de uma pesquisa, né, você analisa mais especificamente o personagem Félix de Amor à Vida, é isso? O que você traz nessa parte?
Então, aí são três aspectos que são analisados. O primeiro se refere, na verdade, não ao Félix, mas ao casal Nico e Heron, que era um casal de homossexuais na novela, né, que passou... O título é A Socialização de Crianças em Famílias Homossexuais, né? Então, analisa como é que se deu essa apresentação, essa participação das crianças, né? De uma família com crianças, né? Uma família homossexual com crianças. Eles passaram por dois processos, né? Um processo foi de adoção e o outro de inseminação artificial. E o que deu para perceber é que, ao mesmo tempo em que se apresenta outro modelo de família, que é um modelo de família fora da heterossexualidade, esse modelo de família também tem uma aspiração muito semelhante à da família heterossexual. Tanto que tem um privilégio pela constituição de uma família com prole consanguínea. A primeira opção deles é fazer uma inseminação artificial. E depois que eles vão pensar numa adoção. E a sociedade também encara que seja mais aceitável que eles tenham filhos adotados, que é o menor dos males para uma criança que já está abandonada, do que eles tenham filhos consanguíneos, né? E aí tu percebe, então, que há essa dicotomia, né? De que há uma inclusão, mas há uma inclusão dentro de um padrão. Um outro aspecto analisado é com relação à própria sexualidade do Félix, né? Que é o fio condutor da narrativa. Então, ela vai ser a justificativa para todos os atos. Ele sofre diversas interdições, diversas formas de repressão. E é interessante pensar na frase do Foucault que, na verdade, o homossexual acaba sendo um personagem em si mesmo. A homossexualidade acaba sendo tudo o que é na vida, né? Então, tudo o que girava, tudo o que se conduzia do Félix era porque ele era homossexual, né? Nada era além daquilo. Tudo era homossexualidade, né? Quando, se fosse uma pessoa heterossexual, isso não se daria dessa forma. Também nessa temática... Eu analiso como os marcadores identitários eles fazem com que a percepção das pessoas mudem, né? Durante parte da novela, o Félix era um personagem de classe alta. E aí, quando ele perdeu esse privilégio, e aí, quando ele era de classe alta, mesmo que ele fosse uma bicha, ninguém, em nenhum momento, ousava chamá-lo de bicha. Porque ele era o chefe, ele era o dono do hospital, ele era o filho do presidente. Quando ele perdeu o privilégio de classe, a primeira coisa que as pessoas apontaram na rua para ele era bicha. Né, elas sentiram no direito de lhe ofender porque ele já não tinha o poder econômico. Né? Então, como a percepção vai mudando de acordo com os marcadores? Né? Que uma bicha pobre é mais vulnerável, é mais suscetível de sofrer preconceito e discriminação do que uma bicha rica. E o último aspecto analisado é com relação aos preconceitos e às discriminações. Então, dentro de duas perspectivas, assim, que preconceitos o Félix sofreu e que preconceitos ele exerceu? Félix, então, foi um personagem que, ao longo de toda a novela, sofreu preconceito e discriminação, principalmente por parte do pai, né, que chegou em um capítulo a dizer que preferia que ele tivesse morrido no lugar do irmão heterossexual que morreu quando criança. Mas ele foi uma personagem que, através do humor, foi completamente misógino, machista, classista e gerontofóbico, né? Ele foi alguém que usou principalmente de piadas misóginas, né? E tem uma delas que eu gosto de citar, que ele diz assim: olha, se eu gostasse de mulher, eu seria ginecologista. E aí ele reduz a mulher à sua genitália. E, em última instância, ele não é um proctologista, né, para gostar de homem, que tem uma coisa a ver com a outra. Mas isso é piada o tempo todo ao longo da novela, né? Então, mostra que o oprimido não é sempre oprimido. Ele pode muito bem ser opressor, né? Ele era um homem branco, uma geração jovem, né? Nem tão jovem, mas jovem, e de classe alta. Ele tinha quase todos os privilégios, fora da sexualidade. E não refletia em nenhum momento sobre esses privilégios. Pelo contrário, exercia uma opressão sobre as demais pessoas. Né?
E foi um personagem que fez muito sucesso, né? Inclusive conquistou as pessoas. Muito Sim. pelas próprias
muito pelas piadas,
pelas
piadas
misóginas.
Muito pelas piadas péssimas. E nessa parte ele era uma bicha muito má. De verdade, assim. Porque era esse motivo, esse riso é fácil, né? Esse riso do oprimido é um riso fácil. É difícil tu questionar esse riso e subverter essa norma, né? Esse rir de negro, esse rir de mulher, esse rir de homossexual é um riso simples, né? E ele, de fato, óbvio que o personagem era um personagem carismático. Muitas vezes ele tinha piadas que eram, que até questionavam a norma. Ah, salguei a Santa Ceia. Bom, ele está brincando com uma coisa religiosa que é da norma e tal. Mas em outros tantos momentos ele era péssimo, né? Uma pessoa completamente preconceituosa. E que sim, cativou o público, né? E cativou a história, cativou o público com a sua história e tal. Eu vejo como um aspecto positivo que ele fez com que a gente problematizasse as questões de forma bem contundente, as questões de gênero e sexualidade e as relações familiares. Porque ainda na primeira semana teve uma série de programas televisivos que começaram a discutir as questões familiares, e ao longo de toda a trama, que foi entre maio de 2013 e janeiro de 2014, inúmeros, não é? Incontável número de narrativas de jornais e de programas de entretenimento que trataram a respeito da homossexualidade, da homofobia, principalmente nessa questão dos conflitos familiares, que era uma grande temática da novela, né? Então isso contribui para uma discussão, mas ao mesmo tempo a forma como ele utilizava esse humor só contribuiu para naturalizar essa opressão, né?
Que é um problema que a gente vê ainda muito na dramaturgia, na televisão em geral, né?
É porque é naturalizado, né? É um problema da sociedade de uma forma geral, né? A novela, ela não está fora dessa realidade que a gente tem, né? Ela não inventa isso, né? Por só assim, o racismo é inventado na novela, a homofobia não é inventada na novela, o machismo é inventado na novela, né? Ele é uma questão, são problemas de desigualdade social que estão presentes na nossa sociedade. E é isso que se reproduz nas novelas.
Eu vou pedir só uma palhinha na conversa de vocês, que eu estou aqui em cólicas para perguntar isso. Que relação rapidinha tu poderia fazer numa novela do Manuel Carlos, que se acompanhou como o Félix, o beijo das duas meninas lésbicas, que no último capítulo se pensava que ia acontecer, não aconteceu, e começou no primeiro capítulo esse ano, duas senhoras, e foi uma comoção, a novela veio a... Isso seria um retrocesso, tu acredita?
Sim, mas eu acho que é um retrocesso bem explicável, né? Félix teve toda uma torcida, né, ao longo do tempo para que ele ficasse com o Nick, toda uma construção, uma narrativa de revelação. Agora a gente chega em Babilônia com duas sapatosas, duas mulheres, duas lésbicas, duas idosas. São três marcadores identitários que afrontam essas normas que a gente tem atualmente. Então não é por acaso que a gente teve todo esse boicote e toda essa contrariedade em relação a isso, né?